Esto es Noticias Mundo Real. Antineoliberalismo.
El crimen de estudiar.
Sin Tierra se movilizan en defensa de recursos educativos para el campo.
Desde su origen, hace más de un cuarto de siglo, la educación ha sido un tema central para el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, el MST, aunque las relaciones con las autoridades de turno respecto a ese punto no están siendo nada alentadoras. Un ejemplo de ello es la situación que se está viviendo en el estado de Río Grande do Sul, lugar de origen del emblemático movimiento social.
En estos últimos días, el MST salió a la calle para protestar contra los drásticos cortes de presupuesto, superiores al 60%, que está sufriendo el Programa Nacional de Educación en Áreas de Reforma Agraria, el PRONERA, una conquista histórica de los grupos que luchan por la tierra en Brasil.
La falta de recursos pone en riesgo los cursos ya existentes para los estudiantes, en su mayoría hijos de campesinos asentados, y deja definitivamente por el camino a aquellos que todavía no accedieron a ese derecho. Centenares de campesinos sin tierra se han movilizado frente a oficinas del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria en todo el país para pedir que queden sin efecto los recortes al PRONERA.
Además, en el caso de Río Grande do Sul, el MST está siendo víctima de una verdadera arremetida de los sectores más reaccionarios que desde hace más de 2 años han puesto en la mira a las escuelas itinerantes del movimiento con la intención final de perjudicar a toda la organización.
Los grandes hacendados y las multinacionales del agronegocio han encontrado eco a sus reclamos entre los representantes más conservadores del Ministerio Público y del gobierno estadual, y finalmente están logrando el objetivo de herir de muerte a los proyectos educativos del MST.
Espacios de formación de guerrilleros y prácticas de lavado de cerebro a las nuevas generaciones son algunos de los divagues que utiliza la derecha gaúcha en su arremetida contra el modelo de educación que promueve el MST.
Nunca fue solución de nada cerrar escuelas, la solución es abrirlas, sintetizó Janaína Stronsaque del MST de Río Grande do Sul en entrevista con Radio Mundo Real.
El telón de fondo de este conflicto es una lucha de modelos antagónicos e irreconciliables. Vale recordar que en este estado sureño el modelo del monocultivo de eucaliptos ha hecho estragos y solamente 3 empresas del sector, Aracruz, Votorantim y Estoraenso, controlan 400.000 hectáreas de territorio. El resultado ya es conocido. Alta mecanización, poca generación de empleo para los hombres, nula empleabilidad para las mujeres y la desaparición paulatina de los centros poblados rurales.
Escuchamos a continuación lo que decía Stronsaque en ese diálogo.
A Radio Mundo Real está hablando con Janaína Stronsaque. Ella es parte del MST do Río Grande do Sul, estado brasileiro do Río Grande do Sul. Y antes que nada, dizer para você bem-vinda, Janaína.
Ah, obrigado, obrigada, e a nossa saudação do Movimento Sem Terra a todos os ouvintes da Rádio Mundo Real.
Janaína, quais são as principais características do monocultivo de eucalipto, desse modelo de florestal e celulósico lá no Rio Grande?
Bom, as características desse modelo do agronegócio, que com muita força hoje aparece no monocultivo de eucalipto, né, de florestas para produção de celulose, de papel e celulose, é da concentração da propriedade. Então, são grandes extensões de terra, monocultivadas. Isso significa que apenas uma planta vai ser plantada, nesse caso só o eucalipto e nada mais, com pouco emprego de mão de obra, né. Ele é altamente mecanizado, então máquinas fazem todo o serviço, empregam poucos homens. As mulheres não têm trabalho nesse sistema, nesse projeto e nesse modelo do monocultivo de eucaliptos. Logo, as pessoas são expulsas, né? Então, ele é concentrador de terras e excludente de pessoas, né? Concentra a terra e exclui as pessoas. Essas pessoas que são expulsas da sua terra pela expansão do eucalipto vão acabar na cidade, sem emprego, na favela, e muitos acabam na marginalidade, né? Então, aumentando o crime na cidade.
Janaína, você está falando sobre os impactos sociais desse agronegócio lá, não? Vocês manejam dados precisos sobre a quantidade de terra que está destinada a monocultivo de eucalipto, por exemplo?
Sim, hoje, só no Rio Grande do Sul, as 3 grandes empresas da celulose, a Aracruz, a Votorantim e a Estoraenso, elas já estão atingindo 400 mil hectares de propriedades suas, onde está sendo plantado o eucalipto. E nesse processo elas se apropriaram de terras, desempregaram muita gente e algumas cidades já estão morrendo. Por exemplo, a cidade de Encruzilhada do Sul, que fica ao sul de Porto Alegre, creio que é uns 100 quilômetros ao sul de Porto Alegre, já está se tornando uma cidade onde é muito difícil viver. Porque, inclusive, as ondas dos aparelhos de celular e de rádio já estão passando a não atingir os moradores, né? Então, as pessoas estão ficando, inclusive, incomunicáveis pela densidade e pela expansão do eucalipto totalmente ao redor da cidade.
Há alguma outra empresa, além dessas três que você nombrou? Você diz Votorantim, Estora Enso e Aracruz. Tem outra empresa lá no setor da florestação ou pasta de celulosa, ou são essas três principalmente?
Não, são essas três principalmente, que na verdade é apenas um grupo que controla, né? Porque a Votorantim acabou de pegar dinheiro público para comprar a Aracruz, porque ela estava numa crise, numa quebra do setor. Então, para salvar a Aracruz, o governo brasileiro deu dinheiro e a Votorantim comprou. Ao mesmo tempo, a Estora Enso tem participação acionária na Votorantim, né, através da Veracel, que pertence à Votorantim. Então, é um grande grupo de capitalistas de outros países do mundo e alguns brasileiros que controlam esse mercado da celulose, né? Então, são três nomes, mas, no fundo, é apenas um capital, é apenas um grupo.
Janaína, no Uruguai, esta matriz produtiva do monocultivo do eucalipto faz uso de determinadas ferramentas que o governo, o Estado, brinda elas para sua instalação, para ocupar territórios, para desenvolver, em geral, sua indústria lá. Quais são as ferramentas que são utilizadas pelas empresas para seus projetos do capital aqui no Rio Grande do Sul ou no Brasil? Quais são dessas ferramentas as que vocês entendem que geram mais prejuízo para as comunidades?
Os meios que as empresas usam para expandir, para se implantar, é isso? Então, uma delas é a compra de terras, né? Então, isso já é um problema, porque nós defendemos uma reforma agrária ampla e profunda. Então, nós queremos que mais pessoas acessem a terra, e não menos pessoas e menos empresas. E são empresas de capital transnacional. Isso significa que eles não têm pátria, eles não têm país. No dia que o Brasil parar de dar lucro, eles vão embora e ponto final, e o prejuízo vai ficar no Brasil, ou no país onde eles estiverem instalados. Então, essa proposta deles de compra de terras, de concentração de terras, vai contra a nossa proposta de reforma agrária, que é distribuir terra e produzir alimento. O segundo mecanismo que eles usam é o arrendamento de terras, né? Então, eles fazem um negócio com o proprietário de terra, eles não têm o custo da compra, mas passam a utilizar aquela terra pagando uma pequena renda para aquele proprietário. E um terceiro, ainda nessa expansão territorial, é o fomento, que é chamado de fomento em alguns estados. No Rio Grande do Sul se chama poupança verde. Então, o agronegociante, o capitalista, o dono da empresa de celulose, entrega um dinheiro para o camponês, para o pequeno agricultor, que é tomado como empréstimo, que vai ser devolvido em madeira. Então, a empresa também não compra a terra, não é um arrendamento, porque é o próprio trabalhador, o camponês, que vai manejar aquela terra, né? Que vai trabalhar em cima dela para depois tirar o eucalipto e entregar a madeira para a empresa. Todas as três formas são bastante destrutivas, né? Por um lado, pela concentração de terra, por outro lado, porque o eucalipto é uma planta altamente nociva quando é plantada em larga escala, né? Claro que todas as famílias do campo podem ter 5, 10 pés de eucalipto para fazer lenha, para ter madeira, mas não deve ser plantado em larga escala, né? Aliás, nenhuma planta deve ser plantada em larga escala assim, né? Nós somos contra todos os monocultivos, porque todo monocultivo traz algum tipo de impacto ambiental negativo. Então, esse é um outro problema que gera, da destruição do ambiente. Porque depois, para tirar o toco do eucalipto e voltar a plantar naquela terra, é um investimento muito grande. Além do fato de secar o solo, né? Diminui o nível de chuvas e seca as nascentes que tem ao redor. Tanto é que as pessoas usam o eucalipto para secar banhado, né? Terras, áreas de várzea e áreas úmidas, planta eucalipto para secar elas. Isso é amplamente conhecido entre os camponeses, essa técnica. E um terceiro que agora me fugiu da memória. Estava pensando nele, mas eu esqueci agora.
Mas você vai lembrar agora. Xanaína, nessa linha que você estava falando e que a Natália perguntava, a parceria entre as empresas e o poder político no Brasil, neste setor em particular, é muito comum, mas Rio Grande do Sul é particular, muito particular. Conta a nós um pouquinho mais acerca disso.
Pois é, o Rio Grande do Sul, nesse momento, tem um governo que é totalmente pró-empresas transnacionais e totalmente contra o povo do Rio Grande do Sul. Então, a governadora Ieda Cruzes abriu os braços e recebeu a Aracruz, passou dinheiro a eles, 2 bilhões pelas informações que nós tínhamos, recebeu a História Enzo e recebeu a Votorantim. Repassou dinheiro para eles e, por outro lado, recebeu vultuosas somas para fazer a campanha eleitoral. Tanto a governadora quanto muitos parlamentares, praticamente todos, receberam dinheiro dessas 3 empresas para suas campanhas eleitorais. E apostaram nesse projeto das empresas, né? Tanto é que a Secretaria de Educação fez um convênio, fez um contrato com a Aracruz e com o Unibanco para estabelecer um sistema de gerenciamento das escolas públicas. Então, a educação, a escola pública, ela passa a não ser tratada mais como um bem, como um serviço público necessário e importante para a população, mas como uma mercadoria. E não vai ser gerenciada, não vai ser administrada por um pedagogo, por alguém formado e capacitado na área da educação para trabalhar com seres humanos. Passa a ser gerenciado como uma fábrica, como, enfim, quem é capaz de produzir um sapato vai ser capaz de produzir um estudante, uma criança. Então, é uma transposição desse sistema de gerenciamento. E as escolas do Rio Grande estão, o plano da governadora é tornar elas também fábricas do silêncio, né? Assim como a Aracruz é uma fábrica de bosques do silêncio, as escolas do Rio Grande, através desse esquema organizado com a Aracruz e com o Unibanco, vai se tornar um grande espaço bancário para produzir gente idiota, né? Essa é a vontade da governadora pelo tipo de investimento e de rumos que eles vêm tomando.
Recentemente, no Uruguai, subimos do enfrentamento e do conflito que acabou com o intento pelo Ministério Público Federal, Fiscal e pelas outras autoridades de Rio Grande de fechar as escolas itinerantes do MCT lá. Como surgiu essa escalada contra o movimento lá? E por que o ponto de ofensiva foi as escolas? E também se você pode atualizar para nós lá, levar essa informação no Uruguai, de como está esse processo agora, né?
Uhum. Então, o Rio Grande do Sul, vamos retomar um pouquinho da história, né? O Rio Grande do Sul foi um dos lugares onde o MST nasceu no Brasil. Então, em 75, 76, 1977, já haviam ocupações de terra e haviam grandes lutas entre colonos, indígenas e fazendeiros do gado em expansão. E, enfim, lá por 80, 81, veio a Macalé, veio a Brilhante, a Encruzilhada Natalino, que são momentos símbolos da luta pela terra no Brasil. Então, essa consciência de um campesinato de que deve se organizar e lutar, ela está bastante enraizada no povo, nos camponeses, né, ou pelo menos em parte dos camponeses do Rio Grande do Sul. E nesse último momento da conjuntura econômica, com a expansão do agronegócio, o primeiro enfrentamento foi, então, com os camponeses, né, com esses camponeses organizados dentro do MST. Porque o antigo latifúndio, o latifúndio arcaico, improdutivo, que era o que nós combatíamos antes com as ocupações, com a reivindicação dos assentamentos, ele deixa de existir, faz uma aliança com o capital internacional e começa a tornar aquele antigo latifúndio um espaço produtivo, só que de produção de grandes extensões de monocultivo, de soja, de cana, de eucalipto. Logo, esse modelo para aquela nossa reforma agrária, né? Porque agora, teoricamente, não teriam mais latifúndios improdutivos, já que esse espaço está sendo ocupado pela Aracruz, pela Votorantim, pela História Enzo, plantando eucalipto. Como se isso fosse um espaço produtivo, né? O fato é que não produz comida para ninguém, né? Nem para bicho. Então, esse impacto, esse enfrentamento de forças foi grande e foi se tornando mais intenso. Então, em 2006, quando nós fazemos aquela ação contra a Aracruz, que traz a público, né, que traz à tona essa problemática, a burguesia, né, a burguesia do agronegócio se espanta, se assusta, e bom, eles acham que precisam fazer alguma coisa mais incisiva. Então, em dezembro de 2006, a FARSUL, que é a Federação dos Fazendeiros do Rio Grande do Sul, faz uma reunião em São Gabriel, que também é um lugar símbolo da luta pela terra, porque lá tem a Fazenda Sotal, com 13 mil hectares, que nós reivindicávamos para a reforma agrária. Eles fazem uma reunião em dezembro de 2006, e entre outras coisas, nessa reunião, eles decidem que a escola itinerante, a escola dos acampamentos, deve ser fechada. Como eles fariam isso? Então, nós imaginamos isso. Durante o ano de 2007, eles passam a fazer articulações dentro do governo e dentro do Ministério Público para chegar a esse objetivo de fechar as escolas itinerantes e acabar com o MST, né? E tentar dar um golpe mortal no movimento, porque está sendo um entrave para a expansão do agronegócio. Resulta que em dezembro de 2007, um ano depois, o Ministério Público do Rio Grande, que deveria ser um órgão público em defesa das viúvas, dos órfãos, enfim, daquelas pessoas que não tem mais ninguém por elas, faz uma reunião, escreve uma ata, dizendo exatamente isso. Nós precisamos dissolver o MST, colocar o MST na clandestinidade com vistas à sua dissolução. E aí muitas acusações sem o menor fundamento, de que o MST é um movimento de guerrilha, de que o MST é um braço da FARC, de que a Via Campesina, que é uma articulação internacional de movimentos, é a fornecedora de armas do MST, de que nós temos, enfim, ligações internacionais para acabar com o Brasil, para separar estados, para criar um estado paralelo. Entre as acusações, as nossas escolas seriam espaços de formação de guerrilheiros e é onde a gente faria lavagem cerebral com as crianças, no intuito de formar e consolidar esse estado paralelo, enfim, todas essas divagações da direita do Rio Grande do Sul. E em seguida que eles fizeram essa ata, em dezembro de 2007, o Ministério Público começou com várias ações, né, no sentido de implementar e pôr na prática aquelas decisões da ata. Então, por exemplo, eles decretaram que as três áreas do estado onde tem acampamentos nossos, os sem terras não poderiam se mover. Nós ficamos proibidos de caminhar, de se deslocar para um lado e para outro. Foi o que eles chamaram de congelamento dos acampamentos. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair, muito menos sair em marcha. Nós então começamos uma marcha de três colunas e fomos impedidos de prosseguir a caminhada. Fomos levados de volta para os acampamentos. E houve uma área dentro do estado, a região de Carazinho, no norte do estado, onde nós fomos proibidos de entrar. é toda uma, é uma grande região, né, um grande território no norte do estado, onde nenhum sem terra poderia entrar, poderia passar aquela fronteira da região. O que é um absurdo, né? Porque a lei brasileira prevê que todos têm liberdade de ir e vir conforme lhe aprouver. E começaram as investigações sobre as nossas escolas e sobre entidades que apoiam o movimento, né? No caso, a COSIARGS, a Cooperativa Central no Rio Grande do Sul. É, naquele ano de 2007, então, eles começam as investigações sobre as escolas itinerantes e, em 2008, eles firmam um termo de ajuste com a Secretaria de Educação, prevendo o fechamento delas, né? Então, as escolas estão ilegalizadas e não podem mais funcionar. Toda criança que estudar nessa escola é como se estivesse fora da escola. E todos os pais e mães que insistirem em manter os filhos na nossa escola, na escola itinerante, vai ser processado por abandono intelectual de menor. Porque no Brasil é crime, né, não mandar as crianças para a escola. Então, se o pai e a mãe não mandam o filho para a escola na cidade, ele vai ser processado por ter abandonado seu filho e não mandado para a escola. Mas, apesar desse termo do Ministério Público com a Secretaria de Educação, nós mantivemos as escolas funcionando, né? Em todos os 8 acampamentos, as escolas estão abertas, os professores estão trabalhando e o Sindicato dos Professores do Estado está mantendo uma ajuda de custo mensal para todos os educadores. Então, eles não têm mais o salário, que era o governo do Estado que pagava, mas tem essa ajuda de custo do Sindicato dos Professores do Estado, né? Então, o governo, o Ministério Público podem até tentar fechar as escolas, mas os próprios trabalhadores do Rio Grande do Sul estão mantendo as escolas abertas, né? E elas vão continuar abertas, as famílias não abrem mão de que as crianças estudem perto de casa. Isso é outro direito assegurado na legislação brasileira, que todas as crianças devem estudar no seu ambiente familiar e comunitário, a lei diz isso. O ambiente familiar e comunitário dessas crianças é o acampamento, é lá que elas precisam estudar e não na cidade. E as escolas estão abertas, vão continuar abertas e podem processar, podem prender, podem tentar fechar, mas elas vão continuar funcionando, vão continuar abertas.
Xanaína, mas o juiz que havia atuado do Ministério Público, ele trocou a posição, virou a sua posição depois de dizer que eram ilegais, que eram centros de formação de guerrilheiros, porque sentiu muito a pressão. Em que ficou isso?
Então, na verdade, isso foi uma peça teatral encenada por aquele procurador do Ministério Público, o Gilberto Tuns. O Gilberto Tuns é um dos procuradores do Ministério Público, né, que sempre teve posições públicas contra o MST. Ele era quem ia para a TV para falar, ah, eles são guerrilheiros, eles são malvados, eles querem me matar.
O que Tuns foi a mesma pessoa que falou que no Fórum Social Mundial, o MST também se reuniu com outras organizações e que é um fórum para intercâmbio de terroristas.
Justamente. E... Esse mesmo. Que, enfim, ele disse várias coisas no Fórum Social, que no Fórum se reuniu terroristas. Então, mas não foi o Gilberto Tuns quem assinou essa ata fechando as escolas itinerantes. Foram dois outros procuradores do Ministério Público, que não aparecem, que não vão na TV, que não vão no rádio falar, eles não aparecem. Bom, o Gilberto Tuns sempre falou mal do MST e sempre ele fica fazendo uma coisa que é ridícula, que é dando a entender para o público que ele está sendo perseguido, que alguém está ameaçando ele. Mas não é prática, nunca foi dos movimentos sociais usar desse tipo de violência, né? Nenhuma violência nunca foi usada e nem vai ser. Bom, quando nós fizemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa para denunciar e para debater a questão da escola itinerante, porque toda a sociedade está a favor do movimento, né? A solução para os problemas da sociedade não é fechar a escola, é abrir a escola. Então, como que eles estão fechando uma escola e dizendo que isso vai resolver algum problema, né? Nunca foi solução de nada fechar a escola. Quando o Gilberto Tuns, nessa audiência, sentiu que toda a sociedade está a favor do movimento, vê que a escola tem que ser aberta, tem que ser mantida aberta, então ele disse, eu estou sendo muito perseguido, então eu vou recuar, O MST é muito forte, o MST não tem como brigar com eles. É, mas isso foi um jogo de cena e agora estou me retirando. Isso poderia dar a entender de que, bom, nós ganhamos a guerra, né? A escola vai ser reaberta e vai tudo funcionar bem. Só que o Gilberto Tunes não assinou nada do fechamento das escolas. Então, publicamente, opa, eles recuaram. Só que, de fato, eles não recuaram.
Eu pensava isso, como você está dizendo. Eu pensava que a medida havia sido...
Levantada.
É, não.
Mas não foi.
Não foi.
Os professores estão trabalhando sem receber dinheiro.
Sem receber dinheiro público, né, que é dever do Estado manter as escolas.
A situação permanece como estava antes. E o Parlamento, o Senado, falou, se expediu sobre isso, pediu que o Ministério Público fizera para trás
o termo. É um termo de ajuste de conduta. Que chama.
Que acabara com um termo de ajuste de conduta.
Uhum.
Falaram disso, algum partido, alguém fez pressão desde o sistema político para levantar essa ordem de fechar as escolas?
Sim. Todos, inclusive os políticos da direita, todos se manifestaram para que termine, para que volte atrás o termo. Desde prefeitos que falaram, nós não temos como receber essas crianças na escola municipal, porque, por exemplo, em São Gabriel são 300 crianças. A prefeitura não tem gente, não tem ônibus para transportar, não tem prédio, não tem sala de aula para colocar essas crianças. E, então, desde prefeitos, fizeram cartas, fizeram manifestos dizendo, nós não podemos receber essas crianças, mantenham as escolas itinerantes abertas. Até deputados estaduais, deputados federais, senadores, o ministro da Educação, o ministro especial da Secretaria de Direitos Humanos, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado, a Comissão de Educação do Congresso Nacional, a Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional e um representante da Unicef. Todos mandaram cartas, todos fizeram apelos ao governo e ao Ministério Público para que voltasse atrás, para que voltasse a reconhecer as escolas itinerantes como escolas legais, mas as escolas continuam ilegais.
Janaína, mantendo-nos nessa área das escolas itinerantes, mas já entrando na fase final da entrevista, quais são as características das escolas do MST todo ao redor do país?
Então, nós temos dois tipos de escola, né? Nós temos as escolas dos assentamentos, que são as famílias que já estão fixas na terra, já foram assentadas. São escolas da comunidade, onde as crianças têm os conteúdos tradicionais, história, geografia, português, matemática, literatura, enfim. E aprendem também, enfim, as técnicas agrícolas, aquilo que é do espaço deles, né? E temos as escolas itinerantes, que são as escolas dos acampamentos, as famílias que ainda estão em luta pela terra, que não foram assentadas ainda. Então, essas escolas, elas são itinerantes porque elas acompanham o acampamento, né? Então, se hoje as famílias estão aqui e serão despejadas, a escola está aqui, segue junto no despejo. Se as famílias vão em marcha, a escola vai em marcha junto, os professores, o material. Então, ela é uma escola especial para as crianças que estão nessa situação instável, né, de vida. E os professores são professores como todos os outros, né, formados no magistério, formados na pedagogia. Os conteúdos são os conteúdos de todas as outras escolas, né, português, matemática, enfim, literatura. E a diferença, o a mais, é que também trata de valorizar, de que a criança se valorize, valorizar a identidade dela. Porque a situação de ser sem terra, de não ter nada, enfim, de ser excluído, ela é uma situação que, por vezes, gera preconceito na sociedade. Então, como que a criança entende essa realidade que ela está vivendo? Sem culpar a si própria, sem culpar os seus pais, né? Podendo compreender a situação que a família está vivendo, que a comunidade está vivendo, sem ter problemas quanto a isso, né? Então, esse é um dos pontos trabalhados nas escolas itinerantes, né? Mas isso é uma questão de direitos humanos, de direitos psicológicos e sociais das crianças, né? Isso não é nada que se deva esconder e é alguma coisa que as crianças têm o direito e têm a necessidade de ter, né? Um outro aspecto importante e diferente nas nossas escolas, tanto nos acampamentos quanto nos assentamentos, é que as crianças são organizadas de modo a viver uma democracia real. Então, elas são organizadas em núcleos. Esses núcleos coordenam a aula, coordenam os trabalhos, cuidam da horta, cuidam da limpeza, né? Ajudam na merenda, se ajudam entre si na disciplina, na limpeza, né? Na relação com os professores. Com isso, a gente quer que as crianças cresçam como cidadãs, né? Cresçam com capacidade de participação política, cresçam com capacidade de ação, cresçam como sujeitos, né? Capazes de fazer as coisas que eles sonham fazer. Essa é a diferença.
Há uma grande bandeira do MST, que é essa luta pela reforma agrária. Eu sei que é uma pergunta muito ampla, mas se poderíamos falar em Brasil de um avanço da reforma agrária que não há, que não existe, mas bem, tem indo para trás, qual é as principais características que você diria do modelo que propõe o MST para a gente, para o trabalhador rural, para a produção no campo?
Bom, primeiro,
eu sei que é amplo, mas...
Alguns pontos, assim, bem rapidamente, que a gente vê como imprescindíveis. É preciso ter mais gente na terra, né? Tem que ter menos gente na cidade e mais gente na terra. Não necessariamente para ser um camponês que trabalha sozinho, né, com trabalho suado, duro, penoso. Mas a gente defende que as pessoas voltem para a terra de forma organizada. Isso quer dizer viver em agrovila, desfrutar da tecnologia disponível, de que todos tenham internet, que tenham telefone, que tenham casa boa, né, confortável, enfim. Com tudo que a tecnologia é capaz de proporcionar para o conforto das pessoas. E desenvolver a agroindústria, pequenas agroindústrias no campo. Isso emprega mais e reduz a penosidade do trabalho, né? Então, porque a máquina faz muito mais esforço do que o trabalho humano. Além do que, aumenta a renda para quem está no campo, né? É melhor processar o leite, fazer queijo, pasteurizar e vender, do que vender o leite in natura e a granel, como os camponeses em geral são obrigados a fazer hoje. Então, nós queremos a redistribuição da terra, a organização de núcleos urbanizados no campo, com boas escolas, com acesso às tecnologias, e queremos a organização de agroindústrias, né, de pequenas unidades agroindustriais gerenciadas pelos próprios trabalhadores, com redução do trabalho penoso, do esforço físico humano, e de forma que as pessoas tenham horas livres da sua vida para fazer outras coisas, né? Sei lá, para pescar, brincar com as crianças, ler, estudar, escrever. Afinal, o camponês também pode ser intelectual, né? Não precisa, não é porque é camponês que não pensa, que não reflete, que não escreve. E que produz alimentos saudáveis. Então, o campo, a terra, deve ser um espaço para produzir comida. Porque as pessoas passam fome hoje, né? São 800 milhões de famintos no mundo. Alguém tem que dar comida para essa gente. E o único ser capaz de produzir essa comida é o camponês, é a camponesa. O agronegócio não produz alimento. Só o camponês e a camponesa. Então, todas as terras devem ser terras para, em primeiro lugar, garantir alimento para quem está na cidade, para quem está no campo e para quem está na cidade. E alimento saudável. Nós não queremos produzir alimentos transgênicos, porque nós não conhecemos o que isso causa na saúde humana. Nós não sabemos que impacto isso tem nas crianças que estão por nascer, por exemplo. E livres de agrotóxicos, de agroquímicos, né? Nós não queremos desenvolver câncer nas pessoas que consomem os alimentos que a gente produz. Então, esse é o nosso sonho de reforma agrária.
Natália, você tem alguma pergunta mais?
Não, somente dizer muito obrigado de nossa parte e de todas as redes per la entrevista e nada, ficamos con la esperanza di continuare questa lotta juntos, né, e resistindo e tentando trasformare i nostri territori.
Você gostaria de agregar algo, Janine?
Sim, agradecer, né, e parabenizar o trabalho de vocês, porque é muito importante levar toda essa discussão para todas as pessoas, né, envolver as pessoas nessa discussão. E nós seguimos a luta contra todas as monoculturas e trabalhando sempre por todas as diversidades culturais, né, seja no campo, seja na cidade.
Então, Janaína, do MST, do Estado do Rio Grande do Sul, muito obrigado.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.